Uma coprodução Senhor Produções e Sistema Diário BP de Comunicação, direto do Home Studio, no Rio de Janeiro, linkada aos estúdios João de Deus, na Grande João Pessoa. Programa Rifando a Bola, o programa que junta tudo que o povo gosta: resenha, futebol, palpites e aposta. A apresentação de João Jales e comentários de Emanuel Reis, Matheus de Júlio e Diogo Coelho.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Salve, salve, meu Brasil brasileiro, meu ouvinte, minha ouvinte, você que também nos escuta no exterior, aquele salve maneiro, aquele salve maroto. Eu sou o João Jales e este é o programa Rifando a Bola, transmitido pela Rádio Diário PB através do site radio.diariopb.com.br ou ainda pelo aplicativo da Rádio Diário PB disponível para Android e iPhone. Somos também retransmitidos nas ondas dos nossos parceiros de mídia livre por todo o Brasil, além do agregador de podcast de sua preferência. A gente está no RádioTube, no Anchor, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e agora também no Amazon Music. É, pessoal, aqui comigo eu conto com os meus colegas de bancada, os comentários sempre sagazes deles, né? O meu boy dos bets é Manuel Reis, o meu artista atleta Matheus de Júlio e a nossa enciclopédia do fute aí, Diogo Coelho. Saudações aí para vocês, bom dia, boa tarde, boa noite, é Manuel Reis.
Bom dia, boa tarde, boa noite, e eu não posso deixar de começar o programa fazendo aquela pergunta que todo mundo quer saber, né? Quem mandou matar a Marielle e por quê, né? Essa pergunta aí todo mundo tem se feito essa semana, porque faz 3 anos que as coisas andam um pouco paradas nesse sentido. Mas é isso aí, a gente vai ter um programa hoje recheado de coisa massa, né? Algumas notícias aí também de revés. Vamos seguindo.
É isso aí, vamos seguindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu artista atleta Matheus de Júlio.
Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do Rifa na Bola. Mais uma vez aqui, né, marcando presença, sempre um prazer. Começou meio, né, tenso, né, o programa, e é isso, né, faz aí já algum tempo, né, que Marielle foi assassinada, né, e a pergunta tá no ar, né.
É isso aí. Programa já, vai. Quem mandou matar Marielle? Quem mandou o vizinho do presidente matar Marielle? Bom dia, boa tarde, boa noite, minha enciclopédia do fute, meu querido Diogo Coelho.
Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos da mesa, queridos ouvintes. Faço a palavra de Emanuel, minhas palavras também, né? Quem mandou o amigo do presidente aí matar o amigo de porta, né? Do mesmo condomínio do presidente, matar a Marielle. Aqui no Rio, alguns até dizem que já sabem, mas vamos deixar quieto isso aí, né? Eu começo também com outro protesto hoje. E vamos deixar a justiça resolver isso aí. Outro protesto que eu digo é que está passando um projeto aí no Rio de Janeiro mudar o nome do Maracanã, né? De jornalista Mário Filho para Edson Arantes do Nascimento Repelé. E acho isso um absurdo, né? Como eu já disse aqui no outro programa, o Maracanã tem esse nome por jornalista Mário Filho, ele faz parte da história do nascimento do Maracanã, né? E é o principal responsável pela construção do Maracanã e por ele ali estar. Então, é um absurdo. Eu espero que o governador do Rio vete esse projeto, né, que foi feito por deputados ignorantes, que ao invés de propor ações importantes aí contra a Covid, perdem tempos e vidas querendo assassinar a história, né, do Maracanã. O Pelé merece todas as homenagens, mas essa aí já tem dono, né?
Bom, e essa homenagem, inclusive, já aconteceu. O Pelé já possui aí o estádio Rei Pelé na capital de Alagoas, Maceió. Já batizado,
exato,
o
exato.
Nome dele, né? Então não tem pra que a gente mudar aí o nome do Maracanã.
Né?
Exatamente.
Inclusive é o estado dele, né?
Não, ele é de Três Corações, de Minas Gerais. Aí é bem, bem distante.
Minas Gerais, né? Perdão.
Vamos agora aproveitar esse lapso do nosso querido artista atleta, e vamos puxar os lampejos dos nossos highlights aí. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Highlights.
É, o nosso highlights tem de tudo um pouco, né? A gente tem rodada da Champions e da Lampions League. É, como é que foi aí a Liga dos Campeões da Europa e a Copa do Nordeste? Tem também Fla-Flu alternativo com direito a gol feito, perdido por Michael do Flamengo. É, pessoal, Paulistão enlouquecido, né? O interior se levantou aí e fez surpresa na rodada do Paulistão. E essas confirmações e reviravoltas que nós temos aí pelos campeonatos estaduais do país. Emanuel Reis, o que é que você destaca aí nos nossos highlights?
Então, né, começar aqui esses highlights falando da Lampions League e do empate do Belo. É, o Belo só sabe empatar agora, né? O Belo não sai mais desse espectro do empate, né? Eu queria parabenizar, ó, mas falar também do empate do 13, né? Mas foi um empate bem mais honesto, né? Contra o Fortaleza. O 13 é um time que vem aí de uma certa ascensão no estado, né? Eu não sou muito de falar bem do 13, vocês sabem, tem aquela rivalidade de Botafogo e 13, 13 e Botafogo, mas enfim, o Belo tem que sair desses empates, né? E aí a Copa do Nordeste tem trazido esses resultados aqui para Paraíba. Sobre a Champions League, nenhuma surpresa, né? O Real Madrid passando aí da Atalanta com muita propriedade. A gente sempre pensa que o menor time ou o time de menos tradição numa competição vai surpreender, mas fica aquela esperança sempre, né? Mas a gente sempre acaba tomando esse choque de realidade aí, com direito a um drible muito bonito de Vinícius Júnior, só pecando na finalização, né? Perdeu cara a cara com o goleiro aí, driblou 5 caras, né?
Pecado aí.
Isso, foi um pecado, mas enfim, né? Talvez ele tenha lembrado dos tempos de Flamengo. E o Manchester City...
Não, mas pô, ele tem que melhorar. Mas ele jogou bem nessa partida.
Não, jogou bem.
Um destaque em campo, foi muito bom.
Substitui o Rodrigo, inclusive, né? Foi um brasileiro isso. Pelo outro. E aí a gente tem que falar também do outro assassinato do Manchester City, né? Pra cima do Borussia Mönchengladbach. Uma coisa que o Manchester City é que domina, né, com o Borussia lá e cá fez seu dever de casa de novo, passando aí para a próxima fase da Champions League. Sobre o lá é que foi um jogo apático. A gente vai falar um pouco mais do Flamengo aí no Fofoca de Gandula. Todo mundo sabe aí, tá com um assunto bem bom de se discutir, né?
Tá,
fala até de jogos de azar hoje.
Muito bem, aí... nosso Fofoca de Gandula tem contravenção, tem crime, tem reféns, tem parece folha policial, meu amigo.
Sequestro.
Aguarda tudo, aí, né? Que vai ter de tudo um pouco no nosso Fofoca de Gandula.
E aí o Flamengo perdeu no cassino e perdeu dentro de campo, né? O Fluminense fez aí seu papel de casa. E Michael é um cara que, até nos bastidores a gente conversou isso, né, entre a gente aqui, eu acho que tá sendo injustiçado, né? Eu acho que ele merece uma segunda chance num time, como eu comentei com o Mateuzinho, e Mateuzinho que lançou essa ideia, né, num time que precise dele, né? Um time que necessite realmente de um atacante desse aporte, e não o Flamengo, que coloca grandes atacantes no banco de reservas, né?
O Botafogo, fala para aí, tá bom?
O Veracruz do Valentina. E aí o Paulistão enlouquecido, né? O interior se levanta, como não lembrar do choro do Luciano. Até chegaram pra Edna, né? Falar sobre a arbitragem dela. Talvez se fosse um homem não tivesse questionado tanto. E agora, achando pouco, São Paulo tá questionando o gol do Novo Horizontino. Não é mais o pênalti, é o gol do Novo Horizontino. Tá falando que foi irregular. Eu acho que o São Paulo poderia começar a criar aí uma escola de árbitro, né? Já que quer apitar o jogo ao invés de jogar, eu acho que deveria botar pra frente essa ideia. Mas é isso mesmo, é mais do mesmo, né? A gente já falou sobre isso aí, dos times quando chegam nos estaduais, às vezes cansados, às vezes alguns jogadores de férias, né? Acabam tomando aí de times menores. Sobre as reviravoltas nos estaduais e na Champions League, né? Eu acho que eu já falei sobre isso um pouco. Só que, assim, eu não vejo muita reviravolta na Champions. Ontem, né? Não vi essa reviravolta ontem na Champions. Eu acho que passaram as lógicas. os estaduais têm que parar, né? Eu sou dessa linha de pensamento aí. Quiseram levar os jogos para Minas Gerais e acabaram tomando também lá um revés em relação a isso, né? Uma reviravolta em relação a isso, né? Os jogos do Paulista talvez não aconteçam em Minas Gerais, né? Nem da Copa do Brasil. A CBF quer levar também. Enfim, estão procurando aí um palanque para botar, né? O boneco. Isso, para botar o boneco. Mas...
A gente está batendo recorde aí de números de mortes de Covid. Já ontem foram 2.700, 2.800 mortes. Então é muita morte. Eu acredito que o futebol tem que dar uma parada também nesse momento aí, mais trágico.
E São Paulo bateu recorde ontem também, né, de mortes na média móvel do Brasil, né? Então aí fica a nossa crítica e nosso apelo também nesse highlights. Vão nessa aí.
Nossa crítica, nosso apelo. Eu gostaria também de registrar aí também os nossos pêsames, né, ao nosso colega Iago Sarinho, né, também da comunicação, do esporte aí, que recentemente sua mãe veio a óbito por conta do Covid, ela faleceu, e também o pai do nosso colega aí, sociólogo Inocêncio Soares, também, que faleceu esta semana por conta do Covid. É uma lástima, aí são pessoas próximas a nós, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que nós estamos vendo aí, não são apenas números, e que fique sempre registrado isso, né? É importante demais.
Como farão falta, viu?
Como farão falta,
realmente. Como farão falta.
Diogo Coelho, o que você tem para conversar aí sobre essas coisas que aconteceram no futebol essa semana, esses resultados, do micro para o macro? Faz o caminho inverso agora, como é que você pensa aí, os estaduais, o Carioca, me conta aí.
Bom, vamos começar falando do Fla-Flu então primeiro. O Flamengo dominou a partida, né, dominou a partida quase toda e acabou tendo aquela máxima lá de quem não faz, leva, né. Dando um destaque negativo aí pro Michael, que precisa cuidar ainda do seu psicológico, né, para ver se consegue voltar a jogar bem, porque ainda não teve uma boa atuação pelo Flamengo e parece que cada jogo que ele passa, ele fica mais nervoso e erra mais e fica ansioso para resolver as jogadas e não está dando certo. Eu não acredito mais no futuro do Michael no Flamengo, não. E o destaque positivo aí para o Igor Julião, né, que fez um golaço e, além do golaço, fez uma bela comemoração de protesto, né, com a comemoração à la Sócrates ou Reinaldo, né, e foi um pouco um tapa na cara aí também dessa diretoria rubro-negra e desse caso aí do Gabigol também, que fica se aglomerando, onde o Igor Julião, ele fez um protesto contra o futebol, né, ali na comemoração. É um protesto contra o futebol sendo disputado na Covid. E depois ainda ele exaltou a postura da diretoria do Fluminense e criticou a CBF por tudo que vem acontecendo aí. Então, deixar esse destaque para o Igor Julião. Na Lampions, teve o belo resultado do 13, né? Como o Manuel falou, contra o Fortaleza. E o destaque também para o Bavi, onde depois daquele 7-1 do Bahia, né, sobre o Campinense...
Muito obrigado por me lembrar. Eu sabia que vocês me pouparam naquele episódio. Eu pedi encarecidamente, mas eu sabia que vocês falariam do 7-1 que o Bahia deu no Campinense em algum momento desta temporada. Pode falar, Diogo.
O episódio ficou conhecido como A Raposa vai ao Veterinário.
Mas, rapaz, bicho. Foi triste demais.
Esse jogo que já... Eles só queriam dar uma felicidade, né, pro paraibano, né?
Que isso, cara?
Se recuperar de um 7-1 é complicado, né?
Eles só queriam dar uma alegria.
Essa semana me deram até uma camisa do Flamengo de presente. Pra deixar esquecer o rubro-negro paraibano. Eu guardei Esquece ela isso. Ali, mas tá ali, tá lado a lado. Os dois rubro-negros ali, guardado, no acervo.
É. Que corrida é mais alegria,
tá, né? Tá se convertendo com o Flamengo, pia mesmo.
Não, eu sempre fui misto, mas...
Não é o único. Estamos esperando de abraços abertos aqui, já.
Meu amigo, estamos vendo aí esses braços abertos. Matheus de Júlio, tu tem alguma coisa pra apontar sobre esse Flamengo, amigo?
Não, Diogo ainda ia falar.
Ah, Diogo, verdade, ainda ia falar. Diogo, perdão, Diogo, por te cortar.
Diogo, quer terminar não, Diogo?
Deixa eu terminar então. Deixa eu terminar aqui o que eu
vou falar. Vai, dá ali.
Não, terminar não é
a vitória do Flamengo.
Não, fui cortado pelos meus comentários, tá tranquilo.
Desculpa.
Não, desculpa eu falar sobre o Campinense aí pra você.
Vocês vão ficar me matando aqui.
Então, e aí teve a vitória do Bahia, a derrota do Bahia aí, né, que Vitória ganhou de 1-0 nesse placar magro, que diz bem o que foi o jogo, com poucas emoções.
Mas o Rubro
Paulista, eu queria destacar o Mirassol, que... Sim, sim. No Paulista, destacar o Mirassol, né, que foi campeão da Série D ano passado e agora com o desenrolar do campeonato, vem mostrando aí que está invicto ainda, né? Vem mostrando que tem força para ir longe aí no campeonato. E na Champions, o belo jogo aí do Vinícius Júnior, né? Que o Atalanta não ofereceu muita resistência aí para o Real Madrid, mas eu estava com a expectativa de ver o Vinícius Júnior jogar e ainda tem muito que evoluir, né? Mas foi um pecado aí, como a gente já falou, aquele gol perdido, que ele saiu lá da intermediária defensiva até a pequena área do adversário. Mas é isso, gostei do que vi e espero que ele possa evoluir mais nesse lá pela Europa.
Pelo menos aí eu não ouvi ninguém mencionar aí o homem.
É o Jales.
Acho que cortou um pouco, Jales.
Cortou um pouco. Pois então destrinche, Matheus de Júlio. O que é que você acha aí dessa semana? E o seu destaque, eu sei que vai ser CR7.
Assim, né? Então vamos para a Champions, né? Falar de maneira geral aí, uma Champions que talvez feche, né? Esteja fechando, né? O velho ciclos aí, dando pontapé inicial para carreiras aí que aparentemente já são brilhantes, né? Como de Haalandinho, né? Como do Mbappé, que se apontam dentro da competição como os nomes mais interessantes, né? E aí a gente tem Cristiano Ronaldo, né? O robozão, e o alienígena Messi aprontando as malas e partindo da Champions, né? Nas oitavas de finais. Então, um momento inédito aí no futebol acontecendo. E das rodadas todas aí, tô bem contemplado também, né? Viu, na verdade, acho que os amigos aí falaram bastante. Tem esse adendo, né? Sobre... Michael, né, que é um jogador que eu gosto bastante e gostei muito de ver ali quando ele se colocou como revelação, né, pelo Goiás. Eu gostava mesmo de ver, ele tem jogos ali que valem a pena rever aí, mas não tem tido tanta confiança e, na verdade, espaço no Flamengo, né? Por consequência do espaço, tá faltando confiança, e é um cara que, como o Manoco falou, né, merece uma segunda chance, né? Talvez ele, em um time que precise dele, um time que ele seja titular, que a tática principal do jogo passe por ele, talvez a gente possa ver ele tendo um futebol interessante novamente. Eu acredito nisso.
Mas o Michael teve bastante oportunidade também de mostrar o futebol no Flamengo ano passado e agora nesse início do Campeonato Carioca também, mas tá difícil.
Olha, a diretoria da polícia do clubismo aqui tem ainda.
Olha, pessoal, uma coisa que eu percebi do Michael, assim, quando ele deu a entrevista, o cara que chega e diz que tá muito feliz em ser o reserva dos quatro melhores atacantes do país, esse cara, ele tá contente em tá ganhando dinheiro, cara. Ele não tá nem preocupado em jogar bola, porque ele sabe do salário bom que ele tá ganhando no Flamengo, e sabe que são quatro jogadores de peso que tem no elenco antes dele, antes de chegar a vez dele. Então, assim, é muito confuso essa situação do Michael. Ele quer ficar no clube, mas ele sabe que ele não tem o menor espaço de jogar. Então, qual é a dele? É só ganhar dinheiro? É mercenário mesmo? Declarado? Será que é esse o discurso que o Michael quer passar? Será que é essa a impressão que ele quer passar? Fica aí essa questão.
Não sei, Jales. De repente também criar. Eu acho que nenhum jogador quer criar um clima de desavença com o Flamengo, né? Dizer que quer ir para um outro lugar e tal. Eu acho que, enfim, ele tá criando um ambiente de respeito e talvez até justificando algo para ele mesmo, aí mentindo para ele mesmo, né? Que ele tá sendo reserva dos melhores atacantes, que é uma meia verdade, vamos lá. Mas, assim, demonstra um lugar de acomodação também, né? Pelo menos para mim. O que ele mostrou no Goiás, como ele se revela,
Amigo, o cara tem orgulho de ser reserva do Vitinho.
Eu acho assim, que ele poderia estar fazendo bem mais.
O cara tem orgulho de ser reserva de Vitinho.
Não, mas cara, aí Vitinho é de um lado, ele é do outro.
Pelo amor de Deus, né, gente?
Não, mas eu acho que tem esse lado, ele quer com certeza, né, manter esse contrato dele, que deve ser maravilhoso aí no Flamengo, né? É um contrato que provavelmente ele não vai conseguir em outro lugar, isso é um fato, né? E outro fato também é que ele entende o papel dele no time, sabe que, não, que ainda tem muito que evoluir e ganhar experiência para chegar ao nível dos principais atacantes do Flamengo. Então, eu acho que tem esses dois lados aí, agora... Depende dele aí a gente saber melhor o que vai acontecer.
Eu acho que esse tipo de projeto que o Flamengo tem, né? Ele tá captando os melhores, ainda vai render muitas vítimas ainda. Lá, segue o bonde, Jales, dá-lhe.
Segue o bonde, vamos que vamos então. Destaque da semana, galera. Quem você destaca aí? Eu vou destacar o Igor Julião. O gol dele foi importante para esse Fla-Flu aí lá do B, né? Esse Fla-Flu alternativo, foi interessante. E também a comemoração dele também vale ser levada em consideração. Para mim é o destaque da semana. Diogo?
É o meu destaque também, Igor Julião.
Boa, boa, boa. Manuel?
É certa unanimidade, né? Igor Julião fez um golaço. E aí a galera tá pedindo até o Puskas aí pro menino. Acho que vai dar certo, né?
Seria o Vinícius Júnior se ele tivesse feito aquele gol hoje.
Ah, meu amigo, é o Si, né? Sim.
E você, Matheus?
Já que todo mundo foi no mesmo alvo aí, né? Eu vou fazer um destaque afetivo aí.
Sabia.
O destaque afetivo da volta de Guerreiro aí no Internacional. Fiquei feliz e foi legal ver o cara voltar.
Achei que seria o Cristiano.
Eu poderia falar do Dr. Rosado, do Rafael.
Aí,
o Real Madrid desfalcou pela 11ª vez. É o Dr. Hazard, formado em medicina lá no Real Madrid. Só vive no departamento médico.
Nisso aí ele tá fechadão com o Neymar, né?
Eita, gostei dessa questão do Neymar. Depois dessa, vou até chamar o intervalo, galera. No próximo bloco a gente retorna aí com o Mulherada Futebol Clube e um fofoca de Danula que mais parece uma página policial. Segura a onda, não sai daí, que a gente volta já.